Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Robertinho Scarpita, um show de rádio pra você.
Tá na hora, 6:06 na Bahia, muito bom dia. Acorda pra vida, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos acordar, viu? A partir de agora tem Tropa de Elite no som da Rádio Gabriela FM, porque aqui a notícia chega primeiro.
Gabriela FM.
Hoje é terça-feira, dia 10 de outubro de 2023, e a metralhadora da informação começa a partir de agora, deixando você muito bem informado, você meu amigo, você minha amiga, você que tá nessa de preguiça, rolando na cama. Tem a turma que fica rolando na cama, puxa a coberta do lado, puxa a coberta do outro. Dá trabalho para levantar da cama, né? Vamos acordar. Acorda pra vida. Bom dia, bom dia, bom dia. A turma que já tá no batente desde cedinho, a turma dos distritos aí, nosso muito obrigado pela companhia de todas as manhãs. Deixar a gente entrar aí e levar informação, prestação de serviço, a sua participação. Bom dia dele. Bom dia dele também. O repórter policial mais premiado da Bahia chega chegando para dar bom dia para você também.
Marinho Santos.
Eu chegando, dando bom dia para todo mundo, para os nossos ouvintes, as nossas ouvintes, nos quatro cantos da região sul do estado, tá todo mundo ligado, nos distritos, no carro, tá na fazenda, tá com rádio pendurado no pescoço aí, tem um cara que anda com o rádio pendurado no pescoço no bairro da Conquista e fica lá em frente à feijoada da Rose. Ele aumenta o volume do rádio e vai dizer: tô ligado no Tropa, tô ligado na Gabriela FM. É igual o Jorge Doido lá no bairro do Iguape. Como é o nome daquele, Scarpita, lá da Conquista?
Ele é o Frank do Carvão, rapaz.
Frank do Carvão.
É o homem do rádio pendurado no pescoço. Gostei dessa aí, o homem do rádio pendurado no pescoço. Bom dia, bom dia, bom dia. Turma do Ponto do Mingau aí espalhado, né? Tem sempre um ponto de mingau espalhado no cantinho da cidade. Nosso muito obrigado aí, a turma que tá ligada com a gente. Acompanhou Terra Sertaneja, já emenda com Tropa de Elite. Bom, vamos trazer a informação do tempo para esta terça-feira, 10 de outubro, rapaz. Daqui a pouquinho chega Natal, já já Réveillon e já já 2024, viu? Previsão do tempo aqui para você ligado com a gente. De acordo com a agência Climatempo, terça-feira, céu nublado nesse exato momento, termômetros marcando 24 graus, temperatura podendo variar até os 29. 11% é a probabilidade de chuva para hoje. Terça-feira, feriadão. Semana vai ficar curta, né, seu repórter?
Amanhã tem Tropa amanhã de Elite e depois só na segunda.
Só na segunda, né? Amanhã, quarta-feira. Amanhã a gente vai estar sorteando aí duas cestas. Bacana, apresentaço aí da Planeta Doce para a criançada, Dia das Crianças, na quinta-feira. Inclusive, parabenizar todas essas pessoas, né, que durante esse período aí fazem doações de brinquedos. Isso é muito bacana, a gente vê o sorriso de uma criança. 6:10 na Bahia agora, 6:10. Vamos às manchetes que serão destaques aqui na metralhadora da informação. 6:10. Confere com a gente as manchetes do programa.
De Elite. Major Telmo, comandante da Companhia 72 Itacaré, vítima de capotamento, carro completamente destruído, perdeu o controle do veículo, capotou e caiu de uma ponte e, diante de tudo, ele escapa ileso do grave acidente. E vou contar tudo aqui no Tropa de Elite.
Nova diretoria do Sindicacau tomou posse final da tarde de ontem na sede do Sindicato dos Bancários, e o Tropa de Elite foi prestigiar.
Operação Paz. A Operação Paz, guarnições do 15º Batalhão da Polícia Militar e da Companhia 70 prendeu 4 elementos traficando drogas no Salobrinho.
É, seu repórter, vamos estar trazendo também a movimentação do plantão policial, você acompanhando aí o nosso programa, viu? Tem também, olha, consumidor pode renegociar dívidas da terceira fase do Desenrola Brasil. Tem muita gente que tá com o nome sujo aí. E tem um dado interessante, viu? Na Bahia, rapaz, boa parte da população está com o nome no Serasa.
E justiça mantém julgamento do caso Anitta Bonella no Tribunal do Júri.
E olha, começaram a chegar em Léus e os famosos aí do remake da novela Renascer. A turma já na cidade aí. Inclusive, início das gravações, a expectativa grande vai ajudar ainda mais a nossa cidade, viu, seu repórter? Olha, fiscalização, código de postura, ontem flagramos, viu, viatura da equipe na BA-001. Parece que o pessoal está antenado neste programa aqui e foi ver em loco, seu repórter, invasões. A turma do Cururupi mesmo tá preocupada aí, estão loteando, inclusive até terreno dentro de um trevo da pista, seu repórter. Pode um negócio desse? Cuidado, viu? Tem um golpe também do perfume em Jequié, pessoas estão denunciando. Tem a turma vendendo perfume numa bandeja, quando chega em casa não tem perfume, seu repórter. Muito cuidado, viu? Olha o golpe!
Jovem, 17 anos, atingido com tiro na cabeça durante uma roleta russa. Esse fato ocorreu em Ubatã. Ainda em Ubatã, menor de 13 anos executado no centro de Ubatã, a 400 metros da base da Polícia Militar.
E olha, atualizando as informações da nossa querida professora Carmelita, após AVC, professora Carmelita passará por exame para avaliação de dano neurológico. E a gente continua nessa corrente do bem aí, pela recuperação da nossa querida professora Carmelita, seu repórter, ex-vereadora da cidade de Ilhéus, ex-presidente da APPI, inclusive candidata a prefeita aí por 2 vezes na nossa cidade. Essas e outras a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação. E você, é claro, vem com a gente.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM! Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a Metralhadora da Informação.
A hora certa, você ligado, Tropa de Elite, Gabriela FM, são 6h14, 6h14. Coloco essa notícia aqui, mas antes da notícia, nós já vamos tranquilizar os amigos do Major Telmo Carvalho. O comandante da Companhia 72, Itacaré, escapa ileso de grave acidente. O oficial está consciente e passa bem. Noite de ontem, acidente automobilístico chocou a região de Ituberá, quando o Major PM Telmo Carvalho, ele que foi vítima de um capotamento, o oficial que anteriormente exercia o comando da Companhia 61, o Baitaba, ele estava retornando a caminho de Ilhéus quando o acidente ocorreu na entrada da Cachoeira da Pancada Grande, ali em Ituberá. O carro ficou completamente destruído. As circunstâncias que levaram ao acidente ainda estão sob investigação. Mais informações preliminares apontam que o Major Telmo Carvalho perdeu o controle do veículo, resultando no capotamento e subsequente queda de uma ponte. Apesar da gravidade, o Major Telmo Carvalho estava sozinho no veículo, foi rapidamente socorrido, sendo encaminhado ao hospital, conforme fontes. O estado de saúde é estável, está recebendo os cuidados médicos necessários. Então deve ter cochilado, cansado. E aí.
Aquela curva é perigosa, né?
Aquela curva ali que já pega aquela ponte, né?
É. Curva perigosa na BR-001.
Deu muita sorte, viu, Scarpita?
Graças a Deus.
Graças.
Você tranquilizando aí os nossos. Vamos tranquilizar também, né?
Família
os nossos ouvintes.
A família da Briosa Polícia Militar da Bahia. Graças a Deus, tá tudo bem. Com o Major PM Telmo Carvalho.
E olha, hoje tem entrevista. Hoje a gente vai estar recebendo aí duas professoras, né? A fisioterapeuta Graciele Santos, que vai falar sobre o Fórum de Fisioterapia. Ela que é conselheira estadual de saúde. E também quem estará conosco é a doutora professora Carla Gressick, coordenadora do curso de fisioterapia da Faculdade Madre Thaís. E a Faculdade Madre Thaís, que foi inclusive adquirida pelo Grupo Faculdade de Ilhéus em 2022. Então, as duas nossas convidadas hoje, dia 13 é o dia do fisioterapeuta e vai ter um evento começando amanhã, um evento amanhã lá na Faculdade Madre Thaís, Faculdade de Ilhéus, seu repórter. Vamos atualizar aqui a informação também dessa pessoa que a gente tem um carinho muito especial por ela, uma pessoa forte, é guerreira, e que está passando por esse momento difícil. A professora aposentada Carmelita Oliveira Ângela, 71 anos, ela tem um quadro de saúde estável após ser vítima de um acidente vascular cerebral, o AVC, na última sexta-feira aqui em nossa cidade. Desde então, a ex-vereadora está internada na unidade de terapia intensiva do Hospital Regional Costa do Cacau. Apesar de estável o quadro de saúde da professora Carmelita, ela requer muito cuidado, afirmou, né, o nosso querido professor Ednei Mendonça. Os médicos estão fazendo acompanhamento neurológico. Ontem, inclusive, ela foi submetida a uma arteriologia para verificar aí o dano do acidente vascular e os procedimentos que serão adotados posteriormente. O professor Ednei, ele manifestou aí otimismo com a recuperação da esposa. Estamos muito confiantes, com muita fé em Deus, que Carmelita se recupere e possa estar em convívio conosco o mais rápido possível, concluiu o professor Ednei Mendonça. A gente continua aqui nessa corrente, né, seu repórter? Filiada ao Partido dos Trabalhadores, Carmelita foi candidata a prefeita de Ilhéus em 2012 e 2016. Na primeira eleição recebeu 29.805 votos, ficando atrás aí do Jabes Ribeiro, que acabou sendo eleito em prefeito em 2012. Professora Carmelita também, vereadora para os dois mandatos, conduziu aí uma CEI importante como relatora e presidiu a Associação dos Professores Profissionais de Ilhéus, a PPI, a PLB Sindicato. Nossa, as orações continuam em prol da recuperação da nossa querida professora Carmelita, seu repórter.
Carmelita do bem, né? Eu tenho certeza que Deus vai fazer o bem por Carmelita, que ela merece.
Com certeza. Comunidade da Barra, né? Toda a militância aí, os amigos.
Os amigos de Carmelita.
Amigos, de verdade, da nossa querida Carmelita. 6h19, primeira passadinha no nosso WhatsApp pra gente dar moral pra quem dá moral pra gente, viu?
Copa de Elite, aqui o povo fala.
Ele que acorda cedinho, nosso querido Ariel tá aqui, olha, Scarpita e Marinho Santos, dá um comunicado aqui pra região do Santo Antônio. Hoje, dia 10, terça-feira, terá coleta de exames laboratoriais aqui no posto de saúde de Santo Antônio, hein? Vai ser logo mais a partir das 7h30. Tem que levar xerox do RG, cartão do SUS e comprovante de residência. E tem que estar em jejum, né? Isso aí, um abraço para você, né? O pedido do exame pode ser feito na hora pela enfermeira, viu? Então hoje lá no Santo Antônio. Ariel acordou mais cedo, viu? Cida da Rua da Liberdade dando bom dia pra gente. Ela que é fã do Márcio José, dançou muito com o Márcio José, viu? Olha, bom dia, meninos. Olha o que a empresa de ônibus está fazendo aqui com a nossa população. Eles mandaram um ônibus. Essa situação ainda repercute, viu, seu repórter? Não é que o ônibus foi sem freio, não. O problema mecânico dá, né? Eu não tenho procuração aqui para defender a empresa, mas eu tenho certeza que jamais um veículo vai sair da garagem sem freio, seu repórter.
Eu vou pedir para você...
Problemas mecânicos acontecem, né?
Vou pedir para você hoje, durante todo o dia, para amanhã chegar aqui tranquilo, lubrificar sua garganta.
De vez em quando a garganta fica
assim. A garganta
assim,
já tá meio, entendeu?
Tô ficando coroa, viu? Olha, bom dia, Scarpito e Marinho Santos, tudo bem? Tô ouvindo vocês aqui, como sempre, não perca esse programa. Tamo juntos e misturados. Rosa Lima, da Avenida Esperança, um abraço para você, Rosa Lima. Bom dia, bom dia, bom dia, Marinho Santos e Scarpita, que Deus abençoe o nosso dia. Cílio de Ribeira das Pedras, um abraço para você. Marinho Santos e Scarpita, eu sou Júlia, Vila Campinhos. Manda alusão para meu sobrinho Luiz Fernando, que está completando hoje 18 anos. Ele é de Vila Olímpia. Um abração aí para todos. Fica, é Vila Olímpia ou Vila Olímpia, seu repórter?
Vila Olímpio.
Vila Olímpio, né? Isso é em homenagem ao saudoso Antônio Olímpio?
Não sei, mas é Vila Olímpio.
Então tá resolvido o problema. Olha, bom dia. Manda alusão para Dona Maria e seu Zezito, na Fazenda Renascer. Sonária, lá em Florianópolis, ligada com a gente. Sônia Reis da Barra. Bom dia, Sônia. Olha, bom dia, Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Sou morador aqui do Banco da Vitória, nós precisamos de mais segurança, viu? Parece que a galera tá que tá traquinando o seu repórter, Rua Érica Alves, traquinando, área da 70, né?
Deixa eu mandar um parabéns aqui para aniversariante do dia de hoje, a filha do meu amigo Miguel, Miguel lá do Posto Centenário, a Laine, o Laine, é filha do Miguel, Rua das Pratas, Avenida Itabuna. Alô, Miguel, parabéns aí pra sua filhona aí, a Laine, o Laine, filha do Miguel aí, aquele abraço pra você. Diz que os trilhos lá do, em frente ao posto ali, antiga Petrobras, capeta, o pessoal foi lá fazer um check-up ontem, mas o trabalho não ficou decente não, viu? O trabalho não, o Miguel não gostou, disse Marinho Santos, ó, o trabalho foi feito, mal feito.
Olha, falar em trabalho, seu repórter, a turma deu início à requalificação ali da praça, a Praça Dom Eduardo, a retirada daquelas pedras, né, portuguesas, que já estavam danificadas aí, parece que vai vir um projeto bacana.
Estavam soltas, né?
Soltas, né, e eu acho que não se usa mais. E aí parece que o pessoal já começou a retirar, né, a informação que a gente realmente já foram retiradas partes, o pessoal trabalhando até tarde para deixar tudo prontinho aí no mais em 40 dias a informação que chegou com exclusividade de primeira para o Tropa de Elite. No máximo 40 dias, uma nova praça Dom Eduardo, a Praça da Catedral de São Sebastião.
A Avenida 2 de Julho também não é diferente. Você vê ali na Feijoada do Jorge as pedras completamente soltas. Tem que ou colocar novamente ou então fazer a retirada. É. Porque quando o cara quiser dar uma pedrada em outro, só é ir comer um feijão lá na Feijoada do Jorge, baixar, pega a pedra e... É a pedrada.
Pedrada é coisa do passado, viu, senhor?
Pedrada é do passado, não. Pedrada é da atual. Hoje o pessoal tá com pistola, né, Scarpita?
Hoje não tem mais. Antigamente tinha, você viu? Agora é tiro. Tiro.
Chico Preto.
Tiro, velho. Complicado, viu? Polícia tem trabalhado muito. Olha, repercutiu muito o seu apelo ontem durante o programa Tropa de Elite para a necessidade de se marcar e entregar aos policiais, à sociedade leense, o novo prédio da delegacia que foi construído lá na Avenida Esperança, como também o prédio reformado da 7ª Corpim. Repercutiu, viu?
Repercutiu porque a gente está em defesa dos trabalhadores. E os trabalhadores são os investigadores da Polícia Civil, os delegados, as delegadas, escrivão, escrivães e até os policiais militares que conduzem durante a ocorrência para a 7ª Coordenadoria da Polícia Civil. E o espaço físico que está sendo colocado à disposição dos trabalhadores não é suficiente. O espaço muito apertado, ficou pequeno e está todo mundo reclamando. Um banheiro só, um sanitário só.
Para
todo mundo, aí a infecção urinária está solta, cara. Vai ter que procurar o doutor... Hein? O doutor Thanos.
Matheus Thanos. Tem que resolver isso aí. E a gente vai continuar cobrando. Queria agradecer o carinho da nossa amiga Ana, né? Ana de Javali. Ana de Jorge, salve Jorge.
É o Jorge Javali. É o mesmo Jorge, marido da Ana, como eu também sempre, agradeço, viu?
Como sempre, um carinho incrível, né, com a gente. A gente fica muito feliz, que a recíproca é verdadeira, viu, Ana? Beijo enorme pra você.
Aquilo ali
é cinco dias da Ana,
viu? É muito mais do que um café. Aquele café é almoço de Ana.
Cinco dias da Ana. Vamos no primeiro giro, Matheus Santos. Chegando no primeiro giro regional, trazendo informações de Uruçuca, Ubaitaba, Maraú, Itacaré, Serra Grande.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Matheus Santos.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, ouvintes, né, do Tropa de Elite, muito obrigado pelo carinho, tá? Hoje, simplesmente, terça-feira, dia 10 de outubro. Abraçar todos os nossos ouvintes. Deixa eu começar hoje a minha participação mandando um abraço, né? Para Orlando, lá do Rancho do Cacau. Muito obrigado pelo carinho. Dona Ivone Gabriel, mandar um abraço aqui para a Fopa também, que não perde o Tropa de Elite. Fopa, essa turma maravilhosa. Muito obrigado pelo carinho da audiência, tá bom? Então, olha só, em hoje, Robertinho Scarpito e Marinho Santos, você sabe que tem um projeto... médico da zona rural no município de Uruçuca e hoje, né, dia 10, terá atendimento na região do Curisco. Então, o pessoal da região do Curisco aí, fiquem todos atentos que já o Dr. Antônio Manuel e toda a sua equipe chega aí, tá? A Secretaria de Saúde Uruçuca, através do CAPS, promoveu as ações relacionadas à campanha Setembro Amarelo pela valorização da vida e combate ao suicídio ano 2023. A programação contou com atividade lúdica oferecida pelo Instituto São Miguel, Escola Técnica de Enfermagem, em parceria com o CAPS, oficina terapêutica com os funcionários da Urgência e Emergência de Serra Grande, palestras na Igreja Assembleia Pentecostal para os Jovens, DDS com palestra educativa para os funcionários da Ferrovia Bamin, palestra educativa sobre a importância da saúde mental e também, claro, o autocuidado na casa de apoio ao idoso CAI. E finalizou através de roda de conversa com mulheres do grupo de apoio feminino que acontece no CAPS. A campanha tem o objetivo direto de alertar a população para a realidade do suicídio no Brasil e no mundo e suas formas de prevenção, priorizando a importância de cuidar da saúde mental. Se precisar, peça ajuda, você não está sozinho. E vai um alerta também: em virtude do feriado do dia 12 de outubro, não haverá coleta de lixo. Então, portanto, contamos com a colaboração da população. E eu falo em nome do Furacão Estúdio, que está realizando a campanha comunitária Natal Show 2023. Você, comerciante da zona rural de Uruçuca, de Serra Grande, que desejar participar da campanha, que colocaremos uma moto patrocinada pelo Furacão Estúdio. Então, você entra em contato 739-9133-3911 para você da zona rural de Uruçuca, Serra Grande e também Uruçuca, né? Então, quiser participar, é só chamar. Um abraço para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, e até amanhã.
Valeu que valeu, grande abraço. Vamos pro rápido intervalo comercial, a gente volta já já com mais Tropa de Elite. Até às 8 no oferecimento do especial Premoldados Guanabara, pomada especialista, Edmeira de Supermercados, Doutor Fix e a manta impermeabilizante que você encontra aí na Construforte. Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, já o Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil, Hospital Vida. Hoje é terça, nós temos um encontro marcado também com o nosso terapeuta naturalista Clinton Alves. Destaque da volta, seu repórter.
Baculejo da Polícia Militar, 15º e Companhia 70, prendeu 4 elementos traficando drogas após denúncia anônima.
E olha, você já aproveitou renegociando a sua dívida, o Desenrola Brasil? Tem mais uma oportunidade, o consumidor pode renegociar dívidas em nota, né, aí emitida pelo governo federal. Uma nova fase desse Desenrola Brasil, e a gente vai trazer informações já já. E na Bahia, seu repórter Marinho Santos, a Bahia, nós temos um número grande aí de pessoas que estão com inadimplência. Isso mesmo, inadimplente, seu repórter. 70%, rapaz, 70% não, né? São 4,6 milhões, 40% da população. O povo indo em direção, né, ao olho do furacão, rapaz. 40% da população baiana tá com o nome no SPC. Fale-me Deus, Nossa Senhora, até às 8 tem.
Tropa de Elite.
Aqui a notícia chega primeiro. Bom dia, acorda pra vida.
A rádio que faz a sua trilha sonora. Rádio Gabriela FM.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Jogarias Velanes e a hora certa pra você. 6:30 na Bahia. Bom dia, Velanes, é nossa, é da terra, é Velani.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Tamo de volta, até às 8 pra você e com você, tá rolando aqui.
Tropa de Elite.
Tá na hora, viu, são 6:39 na Bahia. Abraçando nossos amigos aí do transporte escolar, que vai dando carona pra gente, levando a gurizada, né? Já pegando um, pegando aquele. Menino, bagunça no carro não, viu, menino? Ai, 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 a turma tá na coisa. É, quinta-feira é dia das crianças, né, senhor repórter? Vai ter um feriadão, então a gurizada vai comportada aí. Quando encontrar o Marinho Santos, aí grita, Marinho!
O mais gostoso Marinho! Foi isso, rapaz. A motor parou o carro, apanhou, botou do meu lado e aí eu pensei que ela tava me fechando, né? E é isso, o que é que tá acontecendo? E aí a galera, Marinho Santos, Marinho. Meu Deus do céu.
Venha com a notícia porque Danilo Braga já tá no ponto, seu repórter. E daqui a pouquinho tem entrevista no nosso programa, hein? Fisioterapia em pauta.
Olha, falar do baculejo da Polícia Militar. A polícia chegando no Salobrinho. Guarnições da companhia... 70, que tem o comando do Major Vasco Luiz, e do 15º Batalhão da Polícia Militar, que tem o comando do Tenente Coronel Robson Farias. Após denúncias anônimas, a polícia foi até o Salobrinho verificar a informação de que homens estariam traficando drogas no Salobrinho com arma de uso restrito. E aí a PM logrou êxito durante a abordagem. Preste atenção que a polícia encontrou 4 elementos suspeitos. E aí vem uma pistola 380, 17 munições ponto 380, um carregador 380, um revólver calibre 38, 5 munições ponto 38, 28 petecas de cocaína, um pedaço de maconha, uma balança de precisão e ainda um alicate corta-fio, uma prensa para embalar drogas, um rádio comunicador, uma prensa com macaco hidráulico, 10 cartões de crédito, 3 máquinas de cartão de crédito, 3 celulares, um coldre de pistola e uma chave de carro. E ainda R$ 1.447 em espécie. Os 4 elementos suspeitos e todo o material foi apresentado no plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil para a lavratura do boletim de ocorrência do flagrante delito. Imagina só, Escarpita. Os caras estavam que estavam, viu? Tinha até de muito dinheiro, R$ 1.447. A boca do Salobrinho tá fazendo... rapaz, pedaço de maconha, 28 petecas de cocaína.
Boca do Salobrinho.
As armas pra caramba, velho. Foi preciso aí o apoio do 15º Batalhão, chegando com a Companhia 70, O Major PM Vasco Luiz chamou Robson Farias. Vamos dar um baculejo lá, denúncia anônima. Salobrinho e a polícia chegou.
Chegando, senhor repórter. E olha, tem uma notícia boa aqui pra quem tá com o nome sujo, viu? consumidor pode renegociar dívidas em nova fase do Desenrola Brasil. Tem essa nota aqui do governo federal. Após renegociar quase 16 bilhões de reais na primeira fase e leiloar aí 126 bilhões em descontos na segunda fase, o Desenrola, né, programa especial de renegociação de dívidas de consumidores, inicia a sua terceira etapa. Começou ontem, né, foi lançada ontem a plataforma online para o refinanciamento de dívidas bancárias e de consumo aí de até R$5 mil para devedores que ganham até 2 salários mínimos. Né? Agora, esse dado da Bahia aí é interessante, viu, seu repórter? O número de baianos que estão endividados. O pessoal tem que ter gestão, né? A gente fala muito aqui de gestores, né, prefeitos, mas em cada casa aí, você tem que ser o gestor das suas finanças, né? Gerir bem os seus negócios para não acontecer o que aconteceu aqui, rapaz. Dados do Serasa, 4,6 milhões de baianos estão com dívidas, ou seja, 40% da população baiana. O povo indo, né, por o furacão aí, rapaz. O olho do furacão, seu repórter.
O pessoal se perde, né? Se perde aí, fica aí devendo e não pode comprar. Quem deve não pode comprar, não tem crédito.
É complicado, viu? É complicado. Pois, Capi. Agora, sobre a violência na Bahia, né, que você trouxe essa notícia aí da boca, né? Eu tenho aqui algumas manchetes, repórter, e a gente não pode deixar cair no esquecimento. A oposição tem utilizado isso politicamente para atingir o governo da Bahia, mas a gente precisa buscar uma solução. A Bahia é campeã nacional em desemprego, mais de 14,4%, quando a média nacional... A Bahia é campeã nacional de violência, com o maior número de assassinatos, quase o dobro do segundo lugar. A Bahia é vice-campeã nacional em desmatamento da Mata Atlântica. A Bahia é campeã nacional com o maior número de pessoas em extrema pobreza. A Bahia tem o maior número de internações de bebês por desnutrição do Brasil. Aí tem outra aqui, olha, a Bahia é campeã em número de jovens entre 18 e 24 anos que estão fora de faculdade e universidades. Sétima notícia que eu vou dar, eu vou parar por aqui, viu? A Bahia é líder nacional no ranking de cidades mais violentas do mundo. O estado é o único do país a ter 3 municípios na lista dos 50 com maior nível de perigo para a população. Preocupante.
Preocupa, né, Scarpe?
Vamos trazer ele?
Não, deixa eu mandar um alô aqui.
Manda, alô, manda, seu alô.
O professor Joel Nery, tá ali em Itabuna com rádio ligado. Aquele abraço, professor Joel. E a galera do Corte Legal que me recebeu mais uma vez. E tão muito bem. Cadê a Scarpita? O pau que dá em Chico. Alô, Chico. Aquele abraço pra você, o Rafael. O Wagner, que é o cara que passa a mão na tesoura e corta meu cabelo, né? O Wagner, o Alan, e quem estava lá ontem foi o Marcel Garcia, o Marcel, ex-jogador da seleção de Ilhéus, jogava pra caramba e fazia gol, viu? Marcel. É, ainda tinha o Denivaldo, que houve não perde um Tropa de Elite, e o Cássio, o neguinho de luxo, Scarpe!
É o xará do Edmilson, é? Um abração pra Edmilson, a galera da Art Screen, Nova Art Screen. Olha, daqui a pouco a gente vai falar também da posse ontem, presença marcada aí do Tropa de Elite lá prestigiando, o Ulisses, toda a diretoria do Sindicacau. O sindicato tem uma história bonita na cidade de Ilhéus, né,
seu repórter? É, o Sindicacau, e ontem, para minha surpresa, eu pensava uma coisa e vi outra. É o Rodrigo, que é o atual presidente do Sindicato dos Bancários de Ilhéus. O sindicato está que está, viu? Está muito bem, muito bonito.
A reforma ficou muito bacana.
A estrutura, uma reforma bacana. E eu me senti tão muito bem ontem com aquele pessoal do Sindicacau. O pessoal, um público completamente diferente. Eu falava assim, Scarpita, eu não conheço quase ninguém aqui, né? E vamos falar da posse, né?
É Ulisses,
é o novo presidente, roupagem nova, Sindicacau, de parabéns aí. E boa sorte ao Ulisses e toda a diretoria do Sindicacau, Scarpita.
É hora de futebol no Tropa.
Bola dentro.
E pra falar de futebol, a gente chama ele.
É Denildo Braga.
Bom dia, bom dia!
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Campeonato Brasileiro Série B, 31ª rodada. Fechamento aconteceu ontem à noite. O Sport empatou com a Ponte Preta no placar de 3-3. A Ponte chegou a estar vencendo pelo placar de 3-0, mas cedeu o empate. E esse empate impediu que a equipe do Sport se aproximasse um pouco mais da equipe líder da competição, que é o Vitória, mas ainda continua na vice-liderança da competição. O time do Sport chega aí aos seus 55 pontos. A Ponte Preta continua correndo aí risco de rebaixamento. Está em 16º lugar com 34 pontos, 4 a mais do primeiro colocado na zona de rebaixamento. Hoje nós teremos já a abertura da 32ª rodada da competição. O jogo acontece entre o Lanterna ABC enfrentando o Mirassol. O ABC tentando sair da Lanterna e o Mirassol tentando se aproximar aí ao pilotão de elite, ao G4 do Campeonato Brasileiro na sua Série B. E a seleção brasileira de futebol, que tem no comando Fernando Diniz, se apresentou ontem à noite, iniciando os trabalhos para o próximo compromisso pelas eliminatórias da Copa do Mundo. O Brasil volta a campo nesta quinta-feira, dia 12, em Cuiabá, enfrentando a equipe da Venezuela. Já no próximo dia 17, o time brasileiro vai até o Uruguai enfrentar a seleção uruguaia em Montevidéu. Até aqui, a seleção brasileira tem 2 jogos e 2 vitórias na competição. Agora é oficial. Depois de uma novela de quase 30 dias, Tite assinou o contrato com o Flamengo e foi anunciado ontem nas redes sociais do clube. O treinador vai ser apresentado hoje à imprensa e o elenco, e já começa a trabalhar no Flamengo, visando aí os próximos compromissos. Vai ter inclusive tempo para trabalhar, já que estamos com o campeonato paralisado devido à data FIFA, às seleções atuando. Portanto, Tite é o novo técnico do Flamengo, agora é de forma oficial. O treinador estava sem comandar um clube ou uma seleção desde quando terminou a Copa do Mundo. Tite foi o treinador da seleção brasileira na Copa do Mundo do ano passado. São as informações esportivas na manhã desta terça-feira, aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de novembro, Centro Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue na comunicação de Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia.
Bom dia, Denildo. Amanhã você volta. Amanhã tem mais futebol aqui no Tropa, viu?
Bola dentro.
E você ligado com a gente? Nosso muito obrigado. Feliz terça-feira. Vamos no Zap Zap!
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
A turma que manda áudio pra gente, que tá na bronca. É 988291029, o Zap Zap do povão. Bom dia!
Bom dia, Marinho Santos, e bom dia, Robertinho Escapeta. Aqui quem fala é o Antônio do Cururu.
Fala, Antônio!
Marinho Santos e Robertinho Escapeta. O pessoal dos Araújos venderam os lotes. Depois de ter mais de 150 casas, o acesso, o único acesso que tinha para a gente em frente aos lotes, eles fecharam. Fecharam a praia, a gente não pode ir à praia, tem que fazer uma rodeia ou ir lá pelo Clube do Baneb ou passar pela pousada ecológica. Uma distância muito grande, muito grande. Cadê a justiça dessa terra? Essa terra não tem justiça, não. Que Ilhéus é esse, pelo amor de Deus?
Tá na bronca aí, o acesso à praia, os moradores aí do Cururupi.
Olá, bom dia, equipe da Gabriela, Robertinho Scarpita e Mário Santos. Meus amigos, eu tive sabendo essa semana que o ônibus que serve lá, o Acuípe, Acuípe de Baixo, especialmente o pessoal lá da roça, o Acuípe de Baixo, o ônibus não tá entrando mais. Tive sabendo essa semana, ele tá voltando da beira do asfalto. Portanto, são 5 quilômetros que o pessoal tá andando a pé, da beira do asfalto lá para dentro. Agora vocês imaginem essas pessoas caminhando essa questão de 5 quilômetros a pé para levar compras, para vir pro médico, para fazer seus afazeres diários, né? Portanto, a gente pede aqui e se preocupa para que o mais rápido possível esse transporte possa retornar para poder transportar os nossos amigos, as pessoas que moram lá no Acuípe de Baixo.
Acuípe de Baixo. Muito obrigado a todos. Um abraço para você, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos. Estou ficando mais nova, meus amiguinhos.
É? Olha ela aí.
Manda um abração aí, um bolo para aqui, para casa.
Um bolo para você?
Já sabe quem é, né?
Ai,
vem cá, Áurea.
Aniversariante. Deus
mandou uma mensagem aí, mas eu que estou mandando minha mensagem
tá
agora.
Tá certo.
Deus abençoe vocês. Um
amém.
Ótimo feriado.
Amém, nega Áurea. Parabéns para você, viu? Beijo enorme, alegria sempre! A turma aí, ó. O nosso zap zap é o 988291029. Chama a Gabi no zap, viu?
A região interligada no Tropa de Elite.
E vamos para mais um áudio aqui, ó. Na nossa super rede interligando toda a região, tem a nossa correspondente, Nath Almeida. Bom dia, Nath.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta terça-feira, trazendo o nosso giro regional. Na cidade de Quaraci, um homem foi preso por policiais militares no povoado de São Roque em aparente estado de embriaguez. O indivíduo estava dirigindo um Fiat Strada de cor vermelha e portando arma de fogo. Os policiais militares foram acionados por populares, a guarnição deslocou-se, realizou a abordagem e conduziu o indivíduo ao plantão central da Polícia Civil no complexo policial da cidade de Itabuna. O automóvel e o revólver de calibre 38 foram apreendidos e apresentados no complexo policial de Itabuna. Polícia procura o indivíduo que agrediu e ameaçou de morte a esposa e o sogro na cidade de Pau Brasil. Romário Nascimento Neres, 27 anos, está sendo procurado pela polícia. Neste final de semana, Romário ameaçou e agrediu fisicamente a esposa e quando o pai dela interviu ali, também foi agredido. A polícia militar foi acionada e quando a guarnição chegou, Romário já havia fugido em disparada. As vítimas formalizaram ocorrência no complexo policial na cidade de Itabuna. Embora não tenha ocorrido prisão, os policiais conseguiram apreender uma espingarda artesanal. Os relatos são de que não é a primeira vez aí que o valentão agride a esposa. Ele também ameaçou a esposa e o sogro de morte. Robertinho Escarpita e Marinho Santos, por hoje é só. Segue com vocês aí.
Obrigado.
Do Tropa de Elite. Tchau, tchau.
Um abraço, Nath. Semana curta, né? Semana com feriado. Vamos pro rápido intervalo comercial. Na volta tem entrevista, já ao vivo, na Gabriela FM, as professoras Graciele Santos e Carla Gressick, da Faculdade Madre Thaís, Faculdade de Ilhéus. Tem um evento muito bacana amanhã e você vai acompanhar conosco, tá certo? Principalmente você que é aluno, você que é fisioterapeuta, chega pertinho do rádio aí. Bom dia, até às 8, Tropa de Elite, no oferecimento todo especial Premoldados Guanabara, pomada especialista, Rede Meira de supermercados, manta impermeabilizante Doutor Fix, Nove Mistura, Banco Bom Sucesso, Cabana Palmito, Planeta Doce, Jal Autopeças, Casa Mais Fácil e Hospital Vida.
Sua vida sonora.
Aqui a notícia chega primeiro.
Gabriela FM.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia,
Tropa de Elite.
Tá na hora, 7h10 na Bahia e hoje é terça-feira, né, seu repórter? Temos convidadas aqui, atenção, atenção, a turma de fisioterapia, você que é estudante, você que já é fisioterapeuta, vamos bater um papo a partir de agora. Duas convidadas, seu repórter, anuncia pra gente aí, seu repórter.
É doutora Carla Gressick, é coordenadora do curso de fisioterapia da Faculdade Madre Thaís, e a doutora Graciele Santos, docente de fisioterapia da Faculdade Madre Thaís, e também conselheira estadual de saúde.
Bacana.
E diretora secretária de Crefito 7, não é isso? É,
bom dia, bom dia. Sejam bem-vindas ao Tropa de Elite.
Bom dia, queridos. Bom dia aí para toda a audiência. Também é uma satisfação estar aqui com vocês.
Bom dia, Robertinho. Bom dia, Marinho. Prazer estar aqui com vocês.
Bom, vamos falar um pouquinho aí desse evento, né, que vai acontecer. Primeiro, né, primeiro aí perguntar à doutora Carla, né, nos fale um pouquinho sobre esse evento. Primeiro fórum de fisioterapia e terapia ocupacional do sul da Bahia. Quando e como acontecerá?
Pronto. Então, todo ano, né, dia 13 de outubro, se comemora o Dia do Fisioterapeuta. Foi o dia que nossa profissão foi regulamentada aqui no Brasil. E a gente não deixa essa data passar em branco, né? Então, aí a gente sempre faz um evento em alusão a essa data. Então, por isso, nós, esse ano, juntamente com a parceria do Crefito 7, né? Que é o Conselho Regional da nossa sétima região, estamos programando aí esse primeiro fórum de fisioterapia e terapia ocupacional do sul da Bahia, que vai estar acontecendo no dia 11 de outubro, na quarta-feira, né, em função do recesso acadêmico lá da faculdade, e que quinta e sexta, né, é feriado, quinta-feira é feriado e sexta-feira é recesso acadêmico, então nós antecipamos para quarta-feira, exatamente para poder receber, né, o alunado e todos os profissionais que atuam aí na área.
A minha pergunta é para a doutora Graciele. Doutora Graciele, este evento é uma excelente oportunidade de atualização, valorização profissional, e também explique a parceria da Faculdade de Ilhéus com o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Bahia.
Isso, Marinho. Nós estamos numa nova gestão do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional aqui do Estado. E essa nova gestão é muito engajada e tem um senso de responsabilidade social para com as categorias. E desde que assumimos, agora nós estamos completando 2 meses de gestão, a gente tem um entendimento da necessidade de qualificar, capacitar os profissionais, e esse evento ele tem vistas a isso, a educação permanente. Então é um meio de aproximar o conselho dos profissionais, também dos discentes, futuros profissionais, qualificá-los, atualizá-los para o mercado de trabalho. Então é uma oportunidade de qualificação e aprimoramento profissional.
Bom, doutora Graciele, é muito importante o conselho de classe pactuar e fomentar eventos técnicos científicos com vistas à educação permanente. Nos explique aí mais sobre do que se trata a educação permanente em saúde.
Pronto, a educação permanente em saúde, ela teve essa terminologia mudada. A gente conhece muito como capacitação profissional, como educação continuada, porém o termo melhor, que melhor contempla, é educação permanente, porque se refere à qualificação profissional, à atualização dos profissionais, sobretudo no processo ensino-serviço, sobretudo no âmbito de trabalho. Então a gente entende que uma equipe qualificada é uma equipe que vai com certeza responder melhor às demandas e vai aprimorar a sua relação de cuidados. A gente fala isso no aspecto do SUS, né? Nós sabemos que quanto mais qualificada uma equipe, melhor ela atenderá os usuários. No setor privado a gente utiliza o termo pacientes, mas enfim, a comunidade é a principal beneficiada quando a gente tem uma equipe interprofissional atualizada. Então, a educação permanente, ela vem nesse sentido, ela tenta aprimorar, qualificar os profissionais, mas sempre com a questão problematizadora. Então, esses profissionais, eles têm ali no nicho deles, no campo de atuação, questões problemáticas que precisam de resolutividade, e com a qualificação profissional, eles adquirem essa expertise e conseguem mudar os seus processos de trabalho. Então, a gente pensa que a educação permanente é um eixo norteador das políticas públicas, e ela vem aí como uma política pública em saúde mesmo. Ela é o eixo estruturante da Política Nacional de Humanização. Então a gente entende a relevância de sempre estar qualificando desde o processo de formação, desde a graduação até com vistas à pós-graduação. Na verdade, o profissional é um ser inacabado, né? É um ser em processo de construção.
Todo dia aprende um pouco.
Todo dia aprende um pouco.
A minha pergunta é para a doutora Carla Greisky. Fale um pouco sobre a programação do evento e quais os palestrantes e colaboradores envolvidos.
Pronto. Então, como eu falei anteriormente, né? O evento vai estar acontecendo na quarta-feira, no dia 11, à noite, onde a gente vai começar às 18h30 com uma cerimônia de abertura, uma mesa redonda que vai ser composta pelo presidente do CREFITO 7, que é o Dr. Sandro Soares. Tem a presidente da ABRATO, né, que é a Associação Brasileira de Terapia Ocupacional, que é, né, Dr. Derivan Brito da Silva. Tem a delegada da ABRATO também, doutora Lília Macedo Vaz de Alencar. Doutora Elaine, coordenadora do curso de fisioterapia da Universidade Federal do Recôncavo Baiano. Eu, né, doutora Carla, que vai como coordenadora do curso de fisioterapia da Faculdade Madre Thaís. A doutora Graciele, que vai estar representando como representação de docente da faculdade, também é diretora secretária do CREFITO. O professor Almir Milanese, né, que é o diretor da faculdade de Ilhéus. E vamos ter mais duas professoras que vão estar compondo também a mesa, que é a doutora Ana Luísa e a doutora Tirza, representando o curso. Logo mais, às 19h20, vamos ter a primeira palestra magna, né, com a doutora Karen Tripo, que ela vai estar falando sobre exergames, qual a aplicabilidade e resolutividade. Depois a gente vai ter uma segunda palestra, que é exatamente com a doutora Maria Luísa Caires, que ela é professora da Faculdade Federal aqui do sul da Bahia. Ela vai estar falando sobre lições aprendidas e possibilidades para atuação profissional. Então, e logo mais às 21 horas, nós vamos ter um momento de monção honrosa para alguns profissionais que atuam aqui na nossa região já há muito tempo, né? Como doutora Tânia Lavigne, que é referência aqui na nossa região, né? Gisele Holliday, que é a nossa terapeuta ocupacional, também referência aqui na região, né? Doutor Melquides Lessa e Clênia, lá de Itabuna, né? Que também atua aqui na nossa região também. Então, enfim, essa é a nossa programação para essa noite, né? Lembrando que na quarta-feira, às 16 horas, né? Não posso deixar de falar também, nós conseguimos um momento na Câmara de Vereadores, onde vai ter uma sessão especial, né, falando sobre o Dia do Fisioterapeuta, sobre a importância do fisioterapeuta. Até pouco tempo eu estava conversando com o Marinho e ele estava falando que ele não conhecia a importância da fisioterapia até precisar, né? Verdade. Na época da Covid. E a gente vai falar exatamente sobre isso, mostrar a importância da profissão e mostrar o quanto que ela é necessária para ela estar sendo inserida nos programas do SUS, né? Sobretudo na atenção primária à saúde.
Pô, então, eu vi que a programação está muito boa, viu?
Dá sim.
Quem ainda não fez inscrição, dá tempo e como é que faz?
Dá sim. Então, as inscrições vão estar acontecendo a todo momento, até na hora a pessoa chegar, ela pode se inscrever lá na hora, né? Na faculdade mesmo. Tem pelo Instagram da faculdade, você tem acesso, né, à ficha de inscrição, imprime ali e o aluno ele pode já pagar ali no financeiro da faculdade. E o convidado, né, de fora pode estar fazendo isso lá no momento mesmo do credenciamento.
Doutora Graciele, o tema geral do evento é muito relevante e transversal. Transversalidade e práticas colaborativas na saúde. Comente um pouco sobre esse eixo temático.
Sim, Marinho. Nós entendemos que a interprofissionalidade é cada vez mais necessária nos ambientes de trabalho. Então, na verdade, ninguém trabalha sozinho, ou pelo menos não deveria. Um trabalho ele é construído em equipe. E a gente precisa realmente dessas práticas colaborativas e interprofissionais. E a transversalidade, ela versa, na verdade, sobre isso. São diferentes profissionais interagindo entre si, discutindo casos clínicos, tentando aí uma melhor relação de cuidados para os pacientes. E a gente entende, enquanto fisioterapeuta e terapeuta ocupacional, que nós ocupamos todos os lugares, nós estamos em todos os lugares. Na verdade, essas duas categorias nasceram de processos de crises sanitárias. Tanto a fisioterapia como a terapia ocupacional, ela emergiram de crises sanitárias. Então, pós-guerra, principalmente pós-Segunda Guerra Mundial, e com a crise, aí um surto de poliomielite. Então, essas categorias, essas profissões surgiram daí, da necessidade da sociedade de reabilitação e reinserção nos postos de trabalho. No entanto, com o avanço dessas categorias, nós estamos completando agora, no dia 13 de outubro, 54 anos das profissões. Então, com o avanço dessas categorias, a gente percebe que hoje nós ocupamos todos os lugares, todas as frentes. Nós estamos na atenção primária à saúde, como a doutora Carla mencionou aqui. O que é atenção primária à saúde? É a porta de entrada para o nosso sistema único de saúde. Os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais já são respaldados até por lei. A gente tem um PL aí, 14.231, que foi sancionado na gestão passada, em 2021, que ele insere realmente os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais na atenção primária. E, infelizmente, alguns municípios não cumprem essa normativa legal, como é o caso aqui do município de Ilhéus. Infelizmente, fazendo uma busca aqui, a gente percebe que o município ele é contemplado apenas com 4 fisioterapeutas na atenção primária, são residentes da UESC, então não são nem profissionais muito contratados, muito pouco para fazer a cobertura aqui no nosso território, e nenhum terapeuta ocupacional. Isso tem realmente mobilizado o conselho e a gente quer mudar essa realidade. Por isso, no próximo dia 11, amanhã, estaremos na Câmara de Vereadores às 16 horas para realmente sensibilizar o nosso poder legislativo. Se já existe uma legislação, a gente precisa contemplá-la. E com certeza os usuários do município de Ilhéus vão agradecer, porque a gente tem demandas, né? A gente tem necessidades que precisam realmente de resolutividade. E a gente sabe que a atenção primária ela tem o poder de resolver cerca de 85% das demandas. Então, eu já quero aproveitar a oportunidade aqui e conclamar todos os profissionais, todos os discentes, todos os movimentos sociais, toda a sociedade civil organizada, as APAES, as instituições de pessoas com deficiência, com transtorno do espectro autista, todos os pacientes, como o Marinho se beneficiou da fisioterapia e da terapia ocupacional, toda a sociedade amanhã para se fazer presente na Câmara de Vereadores
16 horas.
Às 16 horas. A gente precisa externar a importância desses profissionais para a saúde pública. Então, a transversalidade versa sobre isso.
Com certeza. Eu gostei da iniciativa de vocês de homenagear, né, essas profissionais que lutaram lá no início.
Início, que pavimentaram as profissões, né?
Bacana. Queremos parabenizá-las pelas ações desenvolvidas no curso. Eu vejo Ilhéus hoje como um grande polo, né, de saúde. E queria que vocês falassem agora também sobre a FENAPO, né, que é um dos eventos mais importantes da Faculdade de Ilhéus, principalmente por envolver todos os cursos da instituição e também a comunidade externa. Professora Carla, gostaria, né, que a doutora aí pudesse falar sobre e como será a FENAPO desse ano 2023.
Isso. Então, na verdade é FENOPO, né? FENOPO. Que é a Feira de Negócios e Oportunidades. É um grande evento, né, que a Faculdade de Ilhéus promove todo ano. E esse ano nós vamos estar na nossa 16ª edição. Né? Então, o tema desse ano é empreendedorismo, conectando ideias e responsabilidade social. Então, a instituição ela promove, né, essas oportunidades de capacitação, de atualização, não só para os seus discentes, mas também é aberto, é um projeto que ele abre para toda a comunidade. Então, esses temas que são trabalhados são diversos minicursos, tem mais de 100 minicursos, são 4 grandes palestras com capacidade de mais de 450 pessoas. Então, tanto para atender a comunidade acadêmica, como para atender a comunidade externa também. Então, a pessoa ela tem essa oportunidade de ir para a faculdade e se atualizar, né, através dessa programação.
E quais os dias do evento e como as pessoas podem fazer a inscrição?
Pronto. Então, a FENOPO vai estar acontecendo do dia 25 a 28 de outubro, tá? É de uma quarta até sábado. Então, e as inscrições elas podem ser feitas lá na própria faculdade ou também pelo Instagram da faculdade, pelo site, tem lá o acesso. E a pessoa, ela vai, dentro daquele hall de atividades, ela pode estar escolhendo. Ou entre uma palestra, um minicurso, né? Então, nós temos os combos, né? Se a pessoa, por exemplo, pegar um pacote com 2 palestras e 3 minicursos, então, até o dia 17... ela vai estar pagando aí R$40 por esse combo apenas, né? Se é pessoas da comunidade externa, ela pode estar, vai ser R$40 a palestra e R$25 por cada minicurso. E a pessoa, ela pode estar adquirindo também as inscrições através de quilos de alimento.
Que bacana!
Tá certo? Então, por exemplo, uma palestra pode ser adquirida por 3 quilos de alimento, né? E o minicurso também.
Esta é a segunda edição após a pandemia. E no ano passado não teve todas as atividades que o FENOP costuma ter. E neste ano, como será a programação?
Isso, verdade, né? Então, a pandemia nos limitou aí em algumas edições, né? 2 anos ficamos sem FENOP. No ano passado, nós voltamos ainda de forma um pouco tímida, apesar de toda a programação de palestras, né? Mas a gente ficou limitado em algumas atividades culturais, os estandes, né? Porque sempre abre estandes para as pessoas exporem os negócios, né? Os serviços que oferece. Então, esse ano, a gente já vai ter uma programação mais ampla, né? Abrindo para a comunidade, de todos os expositores, os estandes. Além disso, vamos ter o mutirão também da saúde e da cidadania na sexta-feira.
Né? Quais serão os serviços oferecidos nesse mutirão?
Isso,
então, participação da população é importante,
com
né?
Com certeza. Então, na sexta-feira, nós vamos estar o dia inteiro, das 8 horas da manhã até 5 horas da tarde, oferecendo mutirão de saúde e cidadania, que com alguns atendimentos, como atendimento médico, vale lembrar que são atividades gratuitas, né, serviço da comunidade, atendimento médico, aplicação de vacinas, exame de glicemia, tipagem em testes rápidos, aferição de pressão, atendimento psicológico, odontológico, jurídico, nutricional, fisioterapêutico, atendimento à mulher, realização de exames laboratoriais, teste de risco cardiovascular, avaliação postural, consultoria e orientação empresarial em muitas atividades, né, avaliação de manchas. Então, vai ser assim, um momento muito produtivo. A gente está em parceria também com a Secretaria de Saúde, que vai estar apoiando, né, essa atividade. E concomitante ao mutirão da saúde e da cidadania, nós vamos ter também a feira de profissões, onde todos os cursos, os laboratórios, as salas vão estar à disposição, ou seja, toda a estrutura da faculdade vai estar à disposição para a gente estar recebendo os alunos das escolas públicas e particulares, principalmente os alunos de terceiro ano, aqueles que queiram conhecer a nossa instituição, saber mais sobre cada curso, né, que eles vão estar ingressando no próximo ano. Então, aí a gente vai estar aberto para esclarecer todas as dúvidas sobre mercado de trabalho, sobre áreas de atuação. Então, os cursos vão estar ali envolvidos para atender os estudantes também.
Bacana, viu? Então, amanhã tem um primeiro fórum, né, de fisioterapia e terapia ocupacional do sul da Bahia e no final do mês a FENOPO.
Isso, acertei. Exatamente.
Parabéns às duas pelo excelente trabalho. O dia do fisioterapeuta, no dia 13, comemorado.
Obrigada.
Reforçar aí o convite amanhã, 16 horas, na Câmara de Vereadores, e agradecer a presença, né? Obrigado. Programa Tropa de Elite, sempre aqui, né, de portas abertas, a Rádio Gabriela FM, nosso querido diretor Valderico Júnior. E convidar todos aí, né, Marinho Santos, a participar desse grande evento. Muito bom. Eventos como esse, eu acho que mostra a responsabilidade social da Faculdade de Ilhéus e o comprometimento, né, na atualização contínua com o seu alunado. Todo dia a gente aprende um pouquinho. A gente está aqui no rádio também há um bom tempo. Todo dia a gente aprende um pouquinho. Isso
verdade.
É legal.
Verdade.
Já dizia Paulo Freire, estamos em um processo de construção permanente, né? É um processo inacabado. O profissional, ele forma e a gente observa que ele vem se qualificando. Então, não para. São horas dedicadas ao processo de formação da graduação, mas a gente continua se dedicando à especialização e a ampliar nossos núcleos de competência. Então, quero agradecer aqui mais uma vez o espaço franqueado por vocês, a disponibilidade da Gabriela FM como um potente dispositivo de comunicação social e conclamar aí toda a população ilhéense para nos apoiar frente a esse movimento tão importante que é de sensibilização ao nosso poder legislativo para que, de fato, as políticas públicas elas sejam implementadas. O nosso território ele precisa disso. O Conselho Regional de Fisioterapia entende a importância da valorização profissional e a valorização ela perpassa não somente por mansões honrosas, que isso é muito importante também, mas sim para que a gente consiga ocupar os nossos campos de trabalho, para que a gente aumente os nossos núcleos de competências. Então, quero agradecer a todos vocês, convidar, reafirmar aí o nosso compromisso com as categorias, convidar os colegas, os profissionais, para amanhã às 16 horas, se fizerem, estarem presentes lá na Câmara de Vereadores. Eu acho que a gente tem uma força muito grande. Aqui no estado da Bahia, somos mais de 21 mil fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Quando a gente observa isso em magnitude, a gente está falando não só desses profissionais de saúde, mas a gente está falando de familiares, de pacientes. Então, isso daí é amplificado. Se a gente fizer uma projeção no âmbito nacional, nós somos mais de 200 mil profissionais. Então, assim, tem uma relevância muito grande para a saúde pública. Marinho diz que só soube a importância do fisioterapeuta quando precisou, né? Fisioterapeuta e terapeuta ocupacional. Eu gosto de fazer uma reflexão com meus alunos. Nós estamos em todos os ambientes porque a gente, as nossas categorias, elas englobam o que nos ocupa. Então, o que nos ocupa? A gente acorda, a gente precisa tomar banho, pentear o cabelo, escovar os dentes, se alimentar. Tudo isso compete às duas categorias. O movimento compete às duas categorias. A funcionalidade compete às duas. Então, assim, eu não vejo uma sociedade sem fisioterapeuta e sem terapeuta ocupacional no âmbito da prevenção, da promoção em saúde e da reabilitação.
Somente para finalizar, levem o meu abraço ao meu fisioterapeuta Tássio, o
excelente.
Tássio, que cuidou de mim no Hospital de Ilhéus quando eu tive o Covid. Leve o meu abração para ele.
Levaremos.
Sim, com certeza.
E doutora Carla, leve um abraço também ao nosso querido Zé Carlinhos, assessor de comunicação.
Sim,
aí da faculdade.
Pode deixar que
um transmitirei abraço,
sim. Muito obrigada, viu?
Sucesso.
Todos vocês.
Bom dia.
Valeu.
Bom dia.
Nossa entrevista no podcast da Gabi, logo depois do Tropa de Elite, viu? Vamos agora fazer aquela foto bacana, viu, seu repórter? E é claro, mais um giro regional chegando, porque você aqui é um ouvinte muito que bem informado. São 7h33 na Bahia, viu?
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Vamos para Itabuna, e de Itabuna vem chegando Manuel Messias.
A região interligada no Tropa de Elite.
Manuel Messias, aquele abraço para você. Bom dia, bom dia, bom dia. Chegue chegando.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. em nome de Irado Plásticos, que está com grandes promoções para capoteira estofadora em Deus, na Avenida Itabuna, 841, direção dos amigos Carlos e Juninho. E da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de nossa cidade, no bairro Maria Matos, em frente a este, direção do amigo Galchão. Vamos trazer as informações aqui de nossa cidade. E foi realizada aqui em Itabuna uma comemoração especial já em referência ao Dia das Crianças. O Circuito Kids reuniu diversas atividades, como entrega de brinquedos, circo, carreta da alegria, além de garantir também a proteção dos pequenos com um estande de vacinação com a equipe da Rede de Frio e Atenção Primária da Saúde. No total, durante todo o dia, foram vacinadas mais de 350 crianças e adolescentes menores de 15 anos com todas as vacinas pendentes no calendário vacinal, que são o público-alvo da campanha nacional de multivacinação. Muita diversão e brincadeiras para toda a família foi o objetivo da gestão aí do prefeito Augusto Castro, que tem promovido a alegria. Vale lembrar que a campanha nacional de multivacinação vai até o dia 21 deste mês em todas as unidades básicas de saúde da família. Câmara de Vereadores de Itabuna paga quase 400 mil por painel de LED. Infelizmente, a população paga os impostos, mas não vê a verba ser investida de forma justa, porque muito dinheiro tem sido desperdiçado pelo poder público. Um grande exemplo é o aluguel do painel eletrônico, que foi colocado no plenário da Câmara de Itabuna e simplesmente não funciona. De acordo com informações obtidas junto aí ao portal da Transparência, o contrato de locação firmado entre a Câmara de Vereadores e a empresa Visual Sistemas Eletrônicos Limitada em 14 de fevereiro de 2022 é de R$187 mil por ano. Houve um aditivo de R$196 mil, totalizando R$383 mil pelo período de 2 anos. Problema é que o contrato vence em fevereiro de 2024, mas até agora, é outubro de 2023, o equipamento ainda não começou a funcionar e serve apenas para enfeitar o plenário da Câmara. Acidente registrado ontem em Itabuna. Um acidente ocorreu nesta segunda-feira no viaduto Paulo Souto, que fica entre os bairros Lomanto e Nova Itabuna, aqui na cidade. O acidente envolveu um caminhão e uma motocicleta que foi parar embaixo do veículo. Falamos em nome de Irado Plásticos, que está com promoções para capoteiro e estofador em Deus, na Avenida Itabuna, 841, direção dos amigos Carlos e Juninho. E da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco de nossa cidade, no bairro Maria Matos, em frente à Nestlé, direção do amigo Galchão. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
102.9. Aqui a notícia chega primeiro. Bom dia, bom dia, bom dia.
A rádio que faz a sua trilha sonora.
É a metralhadora da informação até às 8 pra você e com você.
Bom dia, bom dia.
Marinho Santos.
Agora são 7 horas 48 minutos na linda Princesa do Sul.
7h48, você me falava ontem, durante a posse da nova diretoria, né, do Sindicacau, de ver tantas caras, tantos rostos diferentes, né, seu repórter? Mas tem uma história, o Sindicacau lá no início dos anos 80, inclusive durante a posse ontem, a gente pôde conhecer um pouquinho dessa história e já lutou pelos trabalhadores da nossa região, do estado da Bahia, do Brasil e até trabalhadores do mundo, né? Que a indústria do cacau já ocupou destaque no mundo inteiro.
É, a ficha caiu ali, lembrei do nosso vice-prefeito de Ilhéus, ex-deputado federal, o Adalberto Galvão, o Bebeto. Lembrei do nosso atual vereador de Ilhéus, né? Vereador Augustão. E aquela ali, cada um que falava ali, eu ficava lembrando dos dois que tiveram uma passagem brilhante pelo Sindicacau. E o Sindicacau tem uma história de luta, uma história de trabalho. E ontem eu fiquei, né, somente ouvindo e... você nem imagina como foi que eu fiquei ontem ali naquele... Eu adorei ter ido prestigiar, a posse da nova diretoria, o novo presidente, né? A história de cada um daqueles que falavam ali sobre a questão sindical.
É um sindicato
forte, participativo, e que o novo presidente promete, viu, Scarpita?
É o presidente que teve a votação aí de mais de 99%. Eu acho que, como foi dito lá, né, tem um cheque branco em mãos para conduzir uma categoria tão importante. São lutas e mais lutas. Reuniu ontem sindicatos do eixo Ilhéus e Itabuna. Parabéns em nome do nosso querido professor Osman Nogueira Júnior, do Rodrigo, do Sindicato dos Bancários, vereadora Vilma, lá de Itabuna, que veio, o pessoal da CTB, da Central dos Trabalhadores. Então a gente fica muito feliz de ver um sindicato sediado em Ilhéus com a representatividade tão forte como é o Sindicacal. Parabéns, Ulisses, parabéns a toda a diretoria, a missão que vocês têm pela frente. Um sindicato que tem uma história, mas um sindicato que veio agora com um propósito de reescrever essa história, né, seu repórter? De cara nova. Eu acho que agora são novos tempos para o Sindicacal. E a gente parabeniza, ficamos muito felizes pelo convite, fomos prestigiar a posse do Ulisses ontem, toda a nova diretoria do Sindicacal.
Ulisses, boa sorte, viu? Olha, Escapeta, roleta russa aconteceu em Ubatã. Um jovem foi sepultado sob forte comoção em Ubatã. Ele foi atingido com um tiro na cabeça durante uma roleta russa. De 17 anos, Magno de Jesus Santos. Ele apertou o gatilho e ficou apertando, até que a bala que estava no tambor, no estouro, pipocou. Então, centenas e centenas de pessoas acompanharam o cortejo ontem na cidade de Ubatã. Ainda em Ubatã, um menor, adolescente de 13 anos, foi executado no centro da cidade, a 400 metros da base da Polícia Militar. Ele foi executado com tiros na cabeça, final da noite de ontem, em Ubatã. Então registrou aí esse episódio entristecedor no centro de Ubatã. Luiz Guilherme de Jesus Nascimento foi atingido, tiro certeiro na cabeça, em frente a um supermercado na Avenida Landulfo Alves, no centro. Testemunhas que estavam na localidade afirmaram à polícia que homens se aproximaram da vítima em um automóvel preto, efetuou o disparo e logo em seguida evadiram-se do local. 13 anos apenas, viu? Olha, dizendo...
Que coisa, seu repórter, que coisa, viu? Que coisa.
Dizendo, Scarpeta, que hoje é aniversário da esposa do nosso contador, JA Contabilidade, João Aníbal, a Marisa, fazendo aniversário hoje. Parabéns, Marisa, parabéns também para o nosso contador, João Aníbal. E a PPM, ele disse, olha, vai ter 68 e 72, viu? Semifinais aí do campeonato da PPM, Praia do Marciano, próxima sexta-feira, dia 13 de outubro.
Terça-feira, encontro marcado com Clinton Alves, o nosso terapeuta naturalista, o homem da pomada especialista. Bom dia, Clinton.
Bom dia, Robertinho, bom dia, Marinho, a você, ouvinte da Gabriela FM, uma boa terça-feira. E você, amigo ouvinte, tem sentido dores nas pernas, nos joelhos? Você tem sentido dor nas juntas? A coluna tem reclamado? Olha, você vai ouvir com atenção as informações que trago agora para trazer alívio para você. Então, fique atento.
Bom, terapeuta naturalista Clinton Alves, quais algumas das principais causas das dores no joelho e por que quem sofre desse problema deve usar a pomada especialista?
Robertinho, de acordo com a pesquisa realizada por uma empresa especializada em palmilhas ortopédicas, aproximadamente 69% dos brasileiros com mais de 18 anos sentem dores nas articulações do joelho. As mulheres são as que mais sofrem com o problema. Mais de 70% reclamam de dor nos joelhos. Se você está fazendo atividade física intensa ou é sedentário, se sofreu uma lesão, um entorse, uma distensão, se você senta de maneira inadequada, isso pode provocar dor nos joelhos. Mas para ajudar a você combater as dores nos joelhos, você pode contar com a poderosa pomada especialista, a pomada inimiga das dores. A pomada especialista, querido ouvinte, vai ajudar a você se livrar das dores, vai combater as inflamações. Se você tem hematomas, tem vermelhidão, inchaço, se tem problema circulatório, a pomada especialista também ajuda a combater esses problemas. E tudo isso por causa da sua poderosíssima fórmula. Terapeuta Clinton, qual é a diferença da pomada especialista para o gel de massagem que arde e gela? A diferença está na qualidade da fórmula. A pomada especialista tem uma grande concentração de óleos terapêuticos e extratos vegetais. Olha, vou deixar agora que um ouvinte nossa conte o que a pomada especialista fez na sua saúde. Ela e a família usam a pomada especialista, estão felizes da vida e o que aconteceu na família da Thalita pode acontecer também na sua.
Aqui é Thalita de Ilhéus, eu gostaria de falar meu relato depois do uso da pomada especialista. Então, a minha mãe, ela tem hérnia de disco e tinha dificuldade de fazer as atividades devido à dor. Então, a gente conheceu a pomada especialista, começamos a usar e ela sentiu melhoras. Eu também sentia dores no joelho, quando eu fazia caminhada, aí eu comecei a utilizar. E aqui em casa, todo mundo é adepto à pomada especialista. Só passar, não precisa ficar fazendo massagem, nada. Então, a gente indica a pomada especialista.
Obrigado, Thalita, por seu relato. Tá vendo aí, amigo ouvinte? Milhares e milhares de pessoas como a Thalita sabem do poder da pomada especialista. Você pode ter a sua saúde beneficiada. Chega de dor, de tensão muscular, de cãibras, de formigamento, de dormência nas pernas. Use a pomada especialista. Você quer todos esses benefícios que eu citei? Então você vai na farmácia ou na loja de naturais da sua preferência hoje e pede pomada especialista, a inimiga das dores. Essa é uma dica para a sua saúde e o seu bem-estar.
Valeu, Clinton. Um abraço para você, viu? E amanhã, quarta-feira, tem sorteio de pomada especialista aqui no Tropa de Elite. Paulo José, é com você a partir de agora. Antes do Paulo José, deixa eu dar um recado aqui. Vai ter um evento bacana, grupo de casais aí do Hernani Sá, zona sul da cidade, não é isso? É o Encontro de Casais com Cristo da paróquia São Francisco de Assis. Primeiro baile do encontro, 14 de outubro, na BB de Ilhéus, a partir das 20 horas. Sérgio Rabelo, DJ Primos, Rodrigo Santana, né? Tem o Zezo de Ilhéus, Naker, não é isso? Um abraço. E a gente apoia aí. Sucesso nesse evento. Gilson de Sera também está pedindo para avisar que vai ter festival de cachorro quente, Lagoa Encantada, comemoração do Dia das Crianças. Muita festa. Tem Dia das Crianças também em Sambaituba, né, Deise? Um beijo enorme para você aí. Paulo José chegando.
Mandando parabéns para o Tchê. Aniversariante de hoje lá de Shell. Enrolamento de motores. Tchê, parabéns, viu?
Parabéns, Tchê.
A região interligada no Tropa de Elite.
Paulo José, bom dia. Bom dia.
No trânsito, sua vida é prioridade. Respeite a sinalização, respeite o pedestre, respeite a todos. Atrás de um volante, há uma vida. Segurança do trânsito é uma prioridade diária, não apenas na Semana Nacional do Trânsito. Proteja-se e a todos ao seu redor. Bom dia para você, bancada. Bom dia para todos que acompanham esse programa líder em audiência, a todos dessa emissora e a você do nosso blog Paulo José. Vamos com o nosso giro de notícias. Clima de dor e comoção nos familiares de uma cuidadora de idosos, a Anísia Batista dos Santos, de 43 anos, encontrada morta na manhã de ontem, por volta das 9 horas, no município de Ribeirão do Largo. A mulher estava pendurada em uma árvore, nas proximidades da casa, quando foi encontrada pelo marido. O caso aconteceu no distrito de Nova Brasília. O marido de Anísia, o senhor Valdete, prestou depoimento à polícia e disse que a mulher aparentemente estava bem, mas reclamava de carga horária de trabalho. Uma equipe do Departamento de Polícia Técnica removeu o corpo para o Instituto Médico Legal da cidade de Itapetinga. A principal hipótese da polícia é que houve suicídio. No entanto, as investigações estão no início e são de responsabilidade da Polícia Civil de Ribeirão do Largo, com o apoio de agentes da polícia também de Itapetinga. A Polícia Ambiental de Belmonte divulgou o resultado de uma diligência que ocorreu na cidade através do 8º Batalhão da Polícia Militar. apreensão de 17 galos de briga. Os animais estavam sendo transportados com destino a um local conhecido como Rinha de Briga de Galo. A ação ocorreu em uma estrada vicinal do distrito de Vera Cruz, município de Porto Seguro. Diante das evidências do ilícito, os responsáveis pelo transporte dos galos foram detidos e conduzidos à delegacia de Porto Seguro, onde serão tomadas as medidas cabíveis pela polícia judiciária. A Polícia Civil prendeu ontem em Eunápolis Silvio Santos Salles, 21 anos, suspeito de, junto com comparsa, usando uma bicicleta, fazer uma série de roubos de celulares na cidade. As investigações apontam para que Silvio e outros comparsas ali no bairro Alecrim estão aí tocando terror. Inclusive o Davi Oliveira de Medina, conhecido como Davizão, de 32 anos, está sendo procurado por participar dessas ações criminosas em frente à faculdade, na Avenida Calçada, em farmácias, no comércio, em hospitais, em vários lugares. Durante a operação, celulares foram recuperados. A polícia disse que após o inquérito, eles poderão responder por roubo majorado, uso de violência e arma de fogo. Silvio deve prestar depoimento ainda nesta semana. Por não ter sido preso em flagrante, responderá em liberdade, podendo, no entanto, ser preso no final das investigações. Com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste, Paulo José.
Um abraço para você, Paulo José. Final de mais um Tropa de Elite. Vem aí, Renatinho, Bad Boy, na Supermanhã da Gabriela FM. Valeu, seu repórter. Até amanhã,
Sérgio. Valeu, valeu. Forte abraço a todos. O tempo estourou. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.
Um oferecimento todo especial para Moldados Guanabara, pomada especialista, Rede Meira de Supermercados, Doutor Fix, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doce, Jal Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil, Hospital Vida. A gente se encontra amanhã, se Deus quiser, bem cedinho, a partir das 6. Valeu, Ilhéus, valeu, Bahia, alegria sempre, super terça.
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.